ouvintes, está entrando no ar o programa Música em Pessoa, a sua revista da música de concerto na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Trindade. No programa de hoje, a agenda da música de concerto em Porto Alegre esta semana e a primeira parte de uma entrevista com o contrabaixista Marcos Machado e o pianista Ney Fialkoff, que estão lançando o CD Metamorfa. A gente começa a agenda dessa semana com um concerto de flauta e violão na Casa da Música. A flautista Jéssica Dalsante e o violonista Paulo Inda apresentam obras de Molino, Trullar, Gnatali e Di Marino. O concerto é logo mais, às 18h, e o ingresso tem valor espontâneo. A Casa da Música fica ali na Gonçalo de Carvalho, 22. Amanhã, no horário do almoço, tem sarau de canto dos alunos da professora Luciana Kiefer no Instituto de Artes aqui da UFRGS. Serão apresentadas canções brasileiras de câmara. O recital é nessa segunda, então, dia 1º, ao meio-dia e meia, com entrada franca, na Senhor dos Passos 248. E amanhã à noite, a Arco Chamber Orchestra sobe ao palco do Teatro São Pedro. A orquestra norte-americana está em turnê pelo Brasil e tem, entre seus músicos, o violinista Ariel Policarpo, que é ex-aluno aqui da graduação em Música da UFRGS. No programa da Arco Chamber Orchestra estarão obras de Schubert, Shostakovich e Tchaikovsky. A regência é do maestro Levon Ambartsumian. O concerto é nessa segunda-feira, dia 1º, às 21h. Os ingressos custam de R$20 a R$50. E o Teatro São Pedro, não é preciso dizer, mas também não custa, fica ali na Praça da Matriz. Na terça-feira, tem concerto da série Igrejas, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ela vai executar obras de Schumann, Johann Georg Albrecht Berger e Beethoven. A regência fica a cargo do maestro Guilherme Manis, que é diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica de Sergipe. O solista convidado é o trombonista José Milton Vieira. Como sempre, o concerto da OSPA acontece na terça-feira, às 18h30, mas essa semana a orquestra será recebida pela Igreja da Reconciliação, que fica ali na Senhor dos Passos, número 2012. A entrada é franca. E na quarta-feira, a sobremesa musical da semana apresenta o grupo de cordas da Orquestra Filarmônica da PUC. No programa estão obras de Bach e Vivaldi. O recital é na quarta, dia 3, ao meio-dia e meia, no saguão do prédio 9 da PUC, que fica lá na Ipiranga, 6681. E a entrada é franca. Encerrando a agenda da música de concerto em Porto Alegre esta semana, a pianista paulista Clara Swerner se apresenta no Instituto Ling no domingo. Ela vai interpretar peças de seu último CD, chamado Ravel e Debussy, e também obras de seus compositores preferidos, que são Chiquinha Gonzaga, Glauco Velasquez, Mozart, Liszt e Villa-Lobos. O recital de Clara Swerner é no próximo domingo, dia 7, às 11 da manhã, no mesmo horário que do Música em Pessoa. Os ingressos custam R$40 e o Instituto Ling fica na João Caetano, 440, lá no bairro Três Figueiras. E na semana que passou, recebi aqui na Rádio da Universidade o contrabaixista Marcos Machado e o pianista Ney Fialkoff. O Marcos nasceu em Bagé, iniciou seus estudos na Escola de Música da OSPA e hoje vive nos Estados Unidos. Ele atua como professor de contrabaixo erudito e jazz na University of Southern Mississippi, integra o quarteto de jazz da universidade e também é primeiro contrabaixo da Meridian Symphony Orchestra. O Neif Elkoff é professor aqui do Instituto de Artes da URGS e acredito que já bastante conhecido dos ouvintes. Os dois vão lançar o CD Metamorfa em recital gratuito no dia 14 de junho, domingo, às 11 da manhã, no auditório Tasso Correia do Instituto de Artes da URGS. Hoje a gente escuta a primeira parte da conversa que eu tive com eles. Marcos Machado, Neif Elkoff, muito prazer em recebê-los aqui na rádio da Universidade.
Prazer é nosso estarmos aqui, Ana Laura, aqui no Música em Pessoa, que prestigia os eventos da música erudita aqui em Porto Alegre.
Bem, vocês estão aqui às vésperas do lançamento do CD Metamórfora. Eu queria saber de como surgiu o duo de vocês.
Bom dia, obrigado pelo convite. Então, o duo começou, eu conheci o professor Fialkov em Bagé, durante a primeira edição do Festival Internacional de Música do Pampa, o FIMP, que acontece todo julho em Bagé, e nos conhecemos lá, e durante o ensaio foi uma química instantânea, né? E preparamos o recital para o evento, e no próprio dia do recital, eu anunciei, como surpresa até, com o Ney, brincando no palco, eu disse que hoje estava nascendo um duo e que muito em breve nós estaríamos gravando um CD juntos. Então começou, o ano eu não me recordo agora, se foi 2010. Em 2010 começou o duo.
Foi ali uma afinidade muito grande da gente se ouvir. E música de câmara tem esse aspecto assim, muito gratificante, que é essa relação de duas mentes que têm opiniões diferentes, mas que se combinam, né? Se casam, se fundem, vai se negociando coisas, né? Eu, tal como quando atuo com o Carlos de Los Santos, por exemplo, o violinista, né? Eu, com o Marcos é a mesma coisa, assim, é uma interação, um dá palpite nas coisas dos outros, e a gente é totalmente receptivo a isso, e na hora que está tocando tem essa afinidade total de eu não preciso nem olhar para ele, eu já sei onde ele vai, onde é que ele vai levar a frase, eu entendo, né, o gesto musical. E para mim é assim um imenso prazer tocar com ele. Eu só tinha ouvido falar no Marcos, assim, quando eu ouvi o som que ele tira do contrabaixo, é impressionante, né? Eu fiquei muito, muito surpreso de ouvir a versatilidade com que ele trabalha a sonoridade do instrumento e o grau de virtuosidade, né? Que era difícil. Eu me lembro de uma das peças que a gente teve que tocar naquele festival, que era a Tarantela, do Glier, né? E tinha uma indicação de andamento assim, ultra rápido, né? E nossa senhora, eu tive que estudar aquilo muito para conseguir combinar com a velocidade de execução do Marcos, que é impressionante. O contrabaixo é um instrumento muito difícil de ser tocado, por ele ser muito grande, assim, o violino é muito pequenininho, né? E o contrabaixo é muito grande, em termos de alcançar a nota na afinação certa, né? com rapidez. E também a maneira como o Marcos toca e trata o instrumento, em que a gente ouve, às vezes, o contrabaixo, ouve o violoncelo, ouve viola e até o violino, né? Ou, às vezes, até outros instrumentos que a gente... Ué, de onde está vindo esse som? Então, isso me encantou e foi, né, um amor musical, à primeira vista.
Bom, então vocês se conheceram em 2010 em Bagé, cidade natal do Marcos.
Correto.
Mas o Marcos, agora há 15 anos, mora nos Estados Unidos. De 2010 a 2015, como se deu a concepção desse disco, que já foi uma ideia de saída, assim, mesmo à distância, né?
Eu moro nos Estados Unidos há 20 anos, desde 1995. E o disco, eu estava com um projeto já de gravar, principalmente o projeto inicial era um CD com a obra do compositor americano Frank Proto, que está no CD, uma obra de grande porte. E o projeto inicial era esse, mas foi desenvolvendo, começamos a tocar com mais frequência, eu e o Ney, e fomos explorando outro tipo de repertório, e eu achei que seria um projeto mais interessante, mostrar uma maior versatilidade. Ainda tem o projeto de gravar um CD só da música do compositor Frank Proto, mas foi uma experiência que foi gradual, não foi algo planejado. O programa do CD foi uma coisa que foi crescendo de acordo com as performances que a gente foi tocando, né? E, inclusive, a obra que dá título ao CD, Metamórfora, do compositor finlandês Salinen, foi praticamente, como se diz, on the flight.
Foi no caminho.
No caminho.
Né? Foi em novembro.
Foi em novembro. Eu estava de sabático da minha universidade e eu estava como artista em residência no Conservatório Nacional de Lima, em Peru. E o Ney foi visitar para a gente apresentar o recital e masterclasses. E lá ele trouxe a obra, a partitura do Salini, com uma transcrição feita por um aluno dele, o
Daniel Zaimets.
E o Ney disse, nós temos que tocar essa obra. Então, lá em Lima, nós lemos, ensaiamos, apresentamos em recital. E foi tão forte que não só está no CD, como também deu nome ao projeto.
O CD, ele tem, apesar dessa música ter sido inserida assim quase na hora da gravação, as outras obras circularam muito. Então, nisso ele é bastante tradicional no aspecto de como os músicos antigamente gravavam. Eles gravavam músicas que já estavam há muito tempo na rua. Então, nós fizemos mais de 30 apresentações, 30 recitais e concertos com o programa que está ali, Henrique Oswald, a peça do Frank Proto, e do Boccherini, essa e o Beethoven, isso circulou muito.
Inclusive, então, uma turnê no...
Que foi o que facilitou muito a gravação, porque quando nós fizemos a gravação, que é um estúdio muito qualificado, do selo Blue Griffin, lá nos Estados Unidos, o engenheiro de som que fez a captação, tudo ele, se surpreendeu que a gente conseguiu gravar em pouco tempo. A gente usou menos tempo do que normalmente teria se usado, graças a essa interação que a gente já tinha. Não só a gente tem essa afinidade, mas ainda que se tenha afinidade, tem que se testar na rua primeiro, né? Então, a gravação, na verdade, foi o resultado de inúmeros recitais em que a gente maturou as diferentes concepções, né? E mesmo assim, um CD não é uma coisa definitiva, né? A gente vai continuar tocando esse repertório e talvez tendo outras opiniões, né? Mas ele não foi aquela coisa assim, ó, vamos estudar, vamos ensaiar e vamos gravar, né? Então saiu do...
Né?
Já estava
incorporado
né? Física e mentalmente, né? Então, em relação aos gestos musicais que a gente queria presentes na gravação. Então, isso ajudou bastante de ter isso como uma espécie... Bom, agora vamos deixar registrado o que a gente tem feito em dezenas de apresentações.
Uhum. Vamos começar ouvindo um pouco do disco, então?
Vamos lá.
Começamos pela Metamórfora, que dá nome ao disco.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Metamórfora, opus 34, de Aulis Salinen. O registro está no disco Metamórfora, de Marcos Machado e Neif Alkoff, nossos dois convidados aqui do Música em Pessoa deste domingo. Bem, queria que vocês falassem mais do repertório desse disco, então. Vocês vinham me dizendo que nem todas as obras, na verdade, apenas uma obra foi originalmente composta para contrabaixo e piano. As demais, como se deu a escolha desse repertório? Que bom, vocês já faziam em recitais anteriores ao registro. E falar um pouco dessas transcrições para esse duo.
Okay. A primeira obra do CD é uma sonata em Lá maior para violoncelo e piano de um compositor italiano, Luigi Boccherini, que é um nome muito conhecido no meio dos instrumentistas de corda, né? Por ter sido um dos cellistas mais importantes, né? Era um grande virtuoso no violoncelo. E era uma sonata que eu escutei ainda nos Estados Unidos, eu acredito que em 1995, 96, e me impressionou muito. Eu assisti ao vivo um recital dessa obra e eu sempre imaginava que interessante seria tocar essa obra no contrabaixo, né? Se seria possível também. E isso ficou por muito tempo na minha ideia, e eu acho que há uns 3-4 anos atrás, eu não sou bom de datas, mas eu decidi finalmente transcrever para o contrabaixo, né? Mantendo a tonalidade original do piano, e fiz uma transcrição, e eu acho que casou perfeitamente com o instrumento. É bastante difícil, tem articulações bem difíceis para o violoncelo, mas que eu consegui adaptar de uma maneira que fica quase que idiomático no contrabaixo. É uma peça bem interessante.
Eu preciso dizer que o Marcos é um pouco maluco, porque ele, como ele toca tudo, né? Então, às vezes ele resolve, se apaixonou por uma determinada obra e quer, que é escrita no violoncelo, e ele quer trazer para o contrabaixo de qualquer jeito. E o pior é que ele consegue. Então, no caso do Beethoven, é uma tonalidade muito esdrúxula para o contrabaixo, mi bemol. Ah, e ele se recusou terminantemente a transpor para outra tonalidade, para que ficasse num idioma mais, né, fisicamente realizável. E aí eu gosto, ele pode contar o que ele fez.
Não só isso também, mas eu não queria, principalmente no caso do Beethoven, eu não queria mexer na tonalidade do piano. Porque sendo uma peça, o Beethoven é uma peça que é bastante pianística, né? A escrita é muito pianística, o piano é, na minha opinião, é perfeito. Então eu não queria mexer com a parte do piano e eu resolvi achar uma maneira de fazer a peça ser possível de tocar no contrabaixo, mas não alterar em nada a escrita original de Beethoven para o piano. Eu li a obra em mi bemol, e realmente é possível tocar, mas fica um pouco
estrangulado.
Fica um pouco difícil. Aí eu resolvi ter a ideia de usar uma escordatura, que era uma técnica de afinar o instrumento. Ou tu pode afinar ou para cima ou para baixo, né? O próprio Paganini usava essa técnica no período clássico. Compositores como Dietersdorf escreviam uma obra em ré, e eles ou afinavam para cima em mi bemol, ou baixavam. Então eu resolvi ler no instrumento em ré, mas afinar meio tom acima para casar com a parte do piano. Então eu toco numa tonalidade, mas escuto noutra. Mas e aí ficou... É outro caso que quem ouve até pensa que a obra foi escrita para o contrabaixo, de tão idiomático. Me permitiu usar cordas abertas, harmônicos naturais. Inclusive o tema, a obra é baseada na ópera de Mozart, na
Flauta Mágica.
Inclusive o tema eu toco todo em harmônicos naturais. Então ficou muito interessante a transcrição. Eu acho que é uma transcrição que os baixistas vão se interessar muito em tocar, porque ficou muito idiomático.
Eu preciso justificar que quando eu chamo... disse que o Marcos era maluco, eu quero dizer maluco em relação à ousadia dele, né? Porque muitos não teriam a ousadia em termos da responsabilidade técnica que isso implica, né? Só trazer a música ou manter ela na mesma tonalidade
Isso, por exemplo, não acontece no Henrique Oswald, que lá não seria possível. Ele é maluco, mas não tanto.
Então, tem limites.
Lá ele viu que tinha que alterar a tonalidade, que originalmente ela foi composta em Ré menor, aí ela veio para Mi menor para que ela fosse possível, né, ser tocada.
É, porque é uma prática comum, principalmente hoje em dia, transcrever, né? Tem muita gente transcrevendo coisas de outros instrumentos, mas o que eu penso sempre, eu não vou tocar algo só por tocar ou para dizer, olha, estou tocando, não, o que for, Paganini no contrabaixo. Eu quero algo que soe natural, que soe bonito. O meu objetivo não é alguém escutar e dizer interessante, mas não fica bonito como no cello, ou não fica bonito como no violino. Então, essas obras,
algumas
eu tenho
obras parecem que elas têm... Elas são estreitas em relação à tonalidade. Né? Essa obra do Beethoven, ela não dá para fazer em outra. Teria que ser em Mi bemol. Eu acho que foi isso que o Marcos, quando pensou nessa transcrição, ele disse, não, eu não posso mexer nessa tonalidade. Mas a do Henrique Oswald talvez seja mais elástica aqui. A gente pode ouvir ela no cello em Ré menor, ouvir ela no contrabaixo em Mi menor, e ela não perde a sua força expressiva com essa mudança de altura do som.
Então, a única originalmente para contrabaixo e piano é a obra do Frank Proto, que é um compositor norte-americano.
Americano. O Frank Proto é um compositor de Nova York, né? E ele, originalmente de Nova York, começou a carreira como concertista de piano. Ele é muito bom pianista, mas ainda quando ele tinha os 16, 17 anos, ele mudou para contrabaixo. E teve uma grande carreira como contrabaixista. Ele foi contrabaixista da Orquestra de Cincinnati por 30 anos. E, ao mesmo tempo, ele era o compositor em residência. Ele é um compositor muito prolífico. Um excelente também arranjador. Ele tem algumas obras dele já foram executadas mais de 800 vezes. E isso por um compositor vivo, obras orquestrais, né? É um número bastante expressivo. Eu tenho a sorte de ter um relacionamento muito próximo com ele. Somos grandes amigos, e esta obra que está no CD, que são 9 variantes, no Capricho número 24 do Paganini, ele escreveu para o meu professor, o François Rabat, que é quase uma lenda viva do contrabaixo. Ele está com 85 anos agora, ainda ativo, né? Vive em Paris desde 1955, e esta obra é como se fosse um... Tesauros, como se diz um tesauro?
Um compêndio.
Um compêndio de técnicas do instrumento. É uma obra que explora o contrabaixo de diversas maneiras. Vão escutar todas as técnicas imagináveis no instrumento, outras que tem pessoas que nem imaginam. Ele explora o instrumento de uma maneira muito virtuosa. E é muito interessante porque foi escrita, como eu mencionei antes, por François Rabat, que é um contrabaixista francês, mas de origem... Síria. Então tem bastante elementos de música do Oriente Médio. O Proto, por ser um grande músico de jazz também, então vocês vão encontrar elementos de jazz, e tudo é uma roupagem no famoso Capricho número 24 de Paganini. Então é uma obra muito
impressionante. Ainda tem mistura, tem uma espécie de rapsódia, né? De vários, uma salada mista assim, de tudo que é gênero possível, que ele mistura salsa, merengue, né, coisas da música da América Central, com coisas até rasgos de música brasileira, tudo, parece que está tudo isso nesse cadinho, né, mas composto, a obra é composta de uma maneira muito fluida, assim, se ouve, eu sempre quando toco, nossa, já está terminando, né, uma obra de grande peso, E o Marcos tem uma cadência no final, em que aí faz a grande relação com o Paganini, né? Ele, maluco, toca parte do capricho na sua cadência, com oitavas e notas duplas e essas coisas todas. Mas é uma obra de muito charme, eu diria. É um desafio também para o piano, né? E essas obras são assim muito, apesar de dar muito relevo para o contrabaixo, elas são desafiadoras. Eu sempre digo que o trabalho do acompanhador, que eu não tenho nenhum problema de, né, ou do pianista colaborador, seja o termo que se quer, é um trabalho também altamente especializado em a gente fazer o melhor para a música, né? Independente do relevo, né? que aquela parte tem ou não. E nesse repertório, especialmente aí no Beethoven, no Proto, no Henrique Zosso, na verdade quase todo CD tem uma situação assim de
relevância
camerística, assim, muito dessa cumplicidade. Né? Mesmo no lugar onde o piano é bem mais comedido nas suas manifestações, no Boccherini, né? É um lugar que se a gente não criar a roupa certa, né, aí o contrabaixo fica sem um... Que as coisas da virtuosidade no Boccherini são no contrabaixo. O pianista tem uma folga. Mas é das peças que eu mais tenho medo de tocar. Porque a gente fica pisando sobre ovos. Eles, não, eu não posso interferir, mas tem que fazer a caminha certa para ele. Ah, então, isso eu acho bacana de poder... Eu gosto muito desse tipo de repertório que faz esse jogo, né, de desafios nos diversos sentidos, né, sonoros.
Vamos ouvir mais um pouco, então, o Allegro, da sonata número 6, em Lá Maior, de Luigi Boccherini.
Thank you.
A gente ouviu o segundo movimento, Allegro, da sonata número 6 em Lá Maior, de Luigi Boccherini. A interpretação foi do contrabaixista Marcos Machado e do pianista Ney Fialkoff, em registro no disco Metamórfora, que eles estão lançando. No próximo domingo, a gente apresenta a segunda parte da entrevista com eles, que vão contar um pouco sobre os bastidores da gravação desse disco e sobre um sustinho, ou talvez sustão, que eles levaram. Como a gente ainda tem mais uns minutinhos, vamos aproveitar para ouvir mais um pouquinho de Metamórfora, o terceiro movimento, Molto Allegro, da sonata em Ré menor, opus 21, de Henrique Oswald. Música em Pessoa de hoje fica por aqui. Acompanhe as novidades do programa pelo facebook.com/programamusicaempessoa. Uma semana de muita música de concerto, então, para os nossos ouvidos.